Fala, doutor!
Manter a vacinação dos bebês e das crianças em dia é o primeiro passo para assegurar a saúde na primeira infância. Além de interferir no bom desenvolvimento da infância, deixar de vacinar as crianças pode colocar o país em uma crise sanitária com risco de retorno de doenças que já tinham sido erradicadas há anos. Quem traz todas as informações sobre a importância da vacinação na primeira infância é a coordenadora do Centro de Vacina Pequeno Príncipe, Heloísa Giamberardino. Doutora, qual a importância das vacinas?
A medida que mais salvou vidas na humanidade, depois da água tratada, são as vacinas. A vacina aumentou a expectativa de vida das vidas, né, de todo o planeta, né, em mais de 30 anos. Né? Então a gente tem também os antibióticos, os antimicrobianos, que fazem, claro, total diferença, os antivirais, mas as vacinas em termos de coletividade, de quantidade, elas atingem muito mais pessoas num curto período de tempo e com proteção, né? Que eu sempre falo que a prevenção é melhor do que a cura. Né? Quando você usa um antibiótico, você já está com alguma infecção, quando você usa um antiviral também. O melhor é você nem precisar usar, né, fazer uso dessas terapias, que felizmente existem também hoje em dia. Porque também nós não temos vacinas para todas as doenças, todas as bactérias, todos os vírus.
Doutora, a gente pode dizer que as vacinas são seguras?
Com certeza, né? As vacinas são seguras, elas são testadas de uma forma muito rigorosa, né? Nós temos fases de estudo de vacina.
E por que devemos vacinar as crianças?
Na verdade, a vacina é para todas as faixas etárias, né? Nas crianças, ela é ainda muito mais importante porque é a fase da vida do ser humano que ele é mais suscetível, mais frágil. Então, é uma fase que a criança, se ela tiver uma infecção muito grave, por exemplo, por influenza, ela pode ir a óbito, principalmente menor de 6 meses. Nós estamos vendo aí, infelizmente, caso de óbito, né, por coqueluche numa criança de 6 meses. Então, é uma doença que é imunoprevenível, só que ela precisa, digamos assim, nós precisamos ter as vacinas, né? Então, e serem feitas as doses corretas, nos tempos corretos, né, também. Então, as vacinas, elas mudam a expectativa de vida, a qualidade de vida. Posso ter uma doença e ter uma recuperação parcial, ficar com uma sequela permanente para o resto da minha vida. E isso, na criança, vai impactar muito mais. Vai impactar no cognitivo, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento humano dela, né, em todo o potencial que ela tem. Então, as crianças, né, a primeira infância, as crianças pequenas, elas têm mais chance de ter, por exemplo, complicações neurológicas, têm mais chance de ter complicações pulmonares graves, né, que isso pode também repercutir para o resto da vida dessa criança, além de outras complicações de outros órgãos, surdez, né, questões de fala, né? Então a gente tem, claro, isso também entra na parte neurológica, na parte também de otorrino, mas a gente não pode privar uma criança do direito à vacinação, né? Porque ela vai ter o seu desenvolvimento, o seu potencial de desenvolvimento totalmente alcançado se ela não tiver intercorrências graves durante a sua primeira infância. Mas nós temos que continuar depois também, com a criança maior, o adolescente, o adulto, a gestante, o idoso, né? Enfim, a gente continua também, porque a gente também tem uma melhor expectativa de vida para o nosso idoso, hoje em dia, com melhor proteção. Não só expectativa, mas qualidade de vida, né? Não é só ter mais anos, né? Mas é mais anos com saúde, com independência, né, e com qualidade.
Sobre os bebês, né, os recém-nascidos, quando ele não toma a vacina na idade recomendada, ele está correndo algum risco? Quais são esses riscos?
Muito bom essa pergunta, né, com relação aos recém-nascidos. A gente tem já e esse ano estão saindo novas vacinas também, uma gama de vacinas que já são indicadas para a gestante, porque no período neonatal, que são os primeiros 30 dias de vida, é um período, até os 2 meses, quando a criança vai tomar, por exemplo, a primeira dose da vacina da coqueluche, a primeira dose da vacina da pneumonia, da vacina contra o rotavírus também, a vacina contra a meningite, né? Então, são doenças gravíssimas, né, que nós temos que proteger nossas crianças. Só que ela vai passar esses primeiros 2 meses sem vacina da influenza, sem vacina do Covid, porque a primeira dose é só a partir dos 6 meses de vida. Então, é muito importante para a proteção do neonato que a gestante faça as vacinas que já estão disponíveis aí na rede pública, na rede privada, amplamente disponível desde 2014, já vão fazer 10 anos, por exemplo, a vacina contra a coqueluche, que nós estamos falando agora, já tem disponível na rede pública desde 2014. Né? Então, nós já estamos em 2024 e ainda não se alcançou coberturas vacinais excelentes nas gestantes. As gestantes são muito pouco frequentadoras das salas de vacina, quer seja por falta de orientação, quer seja por alguma orientação equivocada, enfim, alguma questão que nós estamos querendo saber até, inclusive, porque nós precisamos vacinar essas gestantes, né? Então, a gente já pode vacinar a partir da 20ª semana contra a difteria, tétano e coqueluche, né? Porque ela vai passar anticorpos para esse bebê, que só vai ter anticorpos completos com 6 meses de idade, né? Se ele fizer o seu esquema vacinal completo. Ela vai poder tomar a qualquer momento a vacina da influenza durante o seu período gestacional, a qualquer momento a vacina contra o SARS-CoV, e ela vai passar esses anticorpos por via transplacentária para o seu bebê. Ou seja, ela já está protegendo a criança intraútero, né? Então, isso é importantíssimo. Assim, além dessas vacinas, também tem a vacina da hepatite B, para aquela gestante que não foi vacinada previamente, né? Muito importante também. E é uma forma da gente fazer, como nós chamamos também, assim que a criança nasce, além de vacinar a gestante durante a gestação, também vacinar as pessoas que estão no seu no cuidado, no entorno dessa criança, que a gente chama de estratégia cocum ou estratégia casulo. Ou seja, você vacinar o pai também da criança, né? Os irmãozinhos, né? Que sejam com as vacinas em dia, né? Os avós, né? Enfim, uma babá, alguém que outro cuidador que vai ficar com essa criança, né? Que é muito importante que a gente tenha o entorno dessa criança protegido.
E eu posso atrasar o calendário de vacinação? O que que acontece?
Eventualmente, existem muitos mitos e tabus com relação a esse atraso, né? Então, eu sempre falo, vacina aplicada, dose aplicada, não é vacina perdida. Você só vai dar sequência na sua vacina. Qual é o problema de eu atrasar uma vacina numa criança pequena, ou num adulto, ou num jovem, né, qualquer que seja? Você não vai ter a eficácia esperada, porque todos esses estudos que nós comentamos, eles foram realizados, a eficácia foi atingida, a proteção foi adequada com aquele número de doses previstas. Então, por exemplo, para a coqueluche, eu tenho que fazer a primeira dose com 2 meses, a segunda dose com os 4 meses, e a terceira dose com 6 meses, depois um reforço entre 15 e 18 meses. E depois, a cada 5, 10 anos, né, conforme também a epidemiologia. Então, o que que acontece? Se a gente atrasa a vacina, por exemplo, um bebê de 2 meses tem que tomar a sua segunda dose aos 4 meses. É importante ele fazer na data correta, estar em dia, porque eu vou dar uma dose a mais para fazer o quê? Um efeito booster, um estímulo de anticorpo. Nesse meio tempo de atraso, se eu não faço a vacina, a criança tem a primeira dose, mas ela não tem uma proteção total. E o que eu vejo muito hoje em dia, até dos próprios colegas, que a gente precisa também alinhar muito bem isso, mas também dos pais, meu filho teve um resfriado, eu vou esperar ele melhorar, ele não ter mais coriza para eu poder vacinar. Enquanto isso, essa criança está sendo exposta, está correndo risco. Ou seja, o que que contraindica você fazer uma vacina numa criança? É a criança estar com febre. Uma criança com febre, né, a menos de 24 horas daquela data da aplicação, sim. Vamos esperar mais 24 horas. Se a criança estiver bem e não tiver mais febre, ela já pode fazer essa vacina. Porque a gente não deve ficar, meu filho está usando antibiótico, por isso eu não trouxe para vacinar. Não há problema nenhum. O antibiótico não vai interferir na resposta vacinal. Nós podemos fazer ele concomitante. E isso muitas vezes acaba sendo motivos, vamos dizer assim, até às vezes, né, na verdade, a família quer vacinar, ela quer o melhor para o seu filho, com certeza. Mas existem alguns mitos, né, alguns tabus que acabam, né, vamos dizer assim, atrasando essa data de vacina. Então, a gente não deve tomar muito cuidado, né, porque nós não temos como prever quando que a gente vai ter um contato com uma doença infecto-contagiosa. Nós podemos ter um contato até viajando, nós podemos ter contato, por exemplo, nós adultos no trabalho, num evento social, enfim. E a criança, hoje em dia, está muito, né, acompanhando os seus pais, né? A gente vê muito isso, os bebês saem cedo de casa hoje, né? Muitos porque precisam também, porque as mães trabalham, frequentam creches, né? Centro de educação infantil. Então, a gente precisa estar com as vacinas em dia. Isso é bem importante.
Fala, doutor. Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.